Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos inicialmente abrir aí a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler, por favor, Renata, a partir do versículo 1.
Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Amém. Para um pouquinho aí. Pode ler o 4 também. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Aqui diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? A nuvem de testemunhas, as testemunhas que nós temos são aquelas que correram a carreira, né? Ou não? Né? Que carreira é essa? Deixemos todo o embaraço e todo o pecado e tudo que nos atrapalha e corramos a carreira que nos está proposta. Amém? Que carreira é essa? Certo? Porque como que você corre a carreira se você não souber que carreira é esta? Qual a proposta que Deus faz para a gente? O que é que está proposto para nós? Não sei se vocês estão entendendo a pergunta. Não? Não deve estar, não. Qual a carreira? O que é que Deus propõe? Tá bom, não vamos falar de carreira então, vamos falar. O que é que Deus propõe para a gente? Nós combatemos contra o pecado, por quê? Para quê? Né? Nós revestimos da armadura de Deus, capacete, espada, né? Escudo, coraça, etc. Com qual finalidade? Lutar a carreira, né? Fazer esse esforço. O que que está proposto para nós? Nós corremos o risco de perder o quê ou de ganhar o quê? Está parecendo a escolinha do professor Raimundo, né? Vai forçando a barra até, né? O quê? O quê? Hã? Né? Até agora nada. O que que eu falei? Nós lutamos contra o pecado. O que que o pecado quer tirar de nós? Quando você luta contra uma coisa, é porque aquilo vem, o ladrão vem roubar. Você fecha a porta porque o ladrão vai roubar. Você vai proteger os seus bens, televisão, bicicleta, né, etc. Então a gente se arma contra aquilo que vem tirar de nós alguma coisa. Nós vestimos a armadura, revestimos da armadura de Deus, capacete, a coraça, etc. Calçamos o calçado e corremos uma carreira, né? Fazemos um esforço sobrenatural, lutamos. Não é em busca de alguma coisa que nos está proposta? Corramos a carreira com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor da fé, né? Olhando para Jesus como sendo o exemplo, como sendo a pessoa que correu a carreira, que conseguiu. O que que nos está proposto, Toninho? Hã? É. A salvação da alma. Ou não? Por que vocês não falaram? A salvação da alma. Pois é. Não é? Então, o que que o inimigo quer tirar de nós? Ele quer impedir, tirar a nossa salvação. A salvação da nossa alma. Amém? Se a nossa alma não for salva, não existe vida eterna para ela. Se ela não for salva, não existe redenção para ela. se ela não for salva, ela não vai voltar para Deus, ela não vai voltar para Deus, ela não vai ficar com Deus, se a nossa alma não for salva. Então, às vezes, a gente até desconsidera, a gente luta, mas pensando só nessa vida. A gente luta contra o pecado, mas olhando só para essa vida, né? Nós não sei. Eu estou perguntando a vocês. Ou vocês pensam na alma? Hã? Pensa na alma, não. Então a gente luta contra aquilo que atrapalha, que nos atrapalha a viver, e sempre a gente põe culpa no inimigo, o diabo, o inimigo, o diabo, o inimigo, etc., né? Está atrapalhando. Está atrapalhando você viver. Então você luta contra aquilo que está atrapalhando você viver. Não tem assim muita ligação com a alma, né? Parece que não tem, ou tem. Hã? Mas a carreira que está proposta para nós, a proposta de Deus para nós, é a salvação da alma, ou não? Como é? É? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, qual era o gozo que estava proposto para ele? A salvação da sua alma. Né? Tem um versículo que fala assim: não deixará a minha alma na morte, no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, quando ele... A esperança dele era a salvação da alma. A salvação do espírito. Suportou a cruz, suportou todo o sofrimento, suportou todo, desprezando tudo, afronta. Aí assentou-se à destra do trono de Deus. Foi salvo, ou não? Amém? Nós não nos preocupamos, não é com a salvação. Aí quando a pessoa morre, está lá na hora do sepultamento, qual é a preocupação da família? Né? É a salvação da alma. Será que a alma foi salva, não foi salva, né? Normalmente todo mundo vai para o céu, né? A gente não vê ninguém lá na hora da a família mandando o sujeito, né? Não, a gente fica lá. A preocupação da família é muito grande, no sentido de que a pessoa, que a alma da pessoa se salve. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo. Tem uma tradução que fala: desfalecendo em vossa alma, desmaiando. Na sua tradução está assim, né? Então, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Na verdade, a perseguição vem em cima da nossa alma. A tendência do inimigo é fazer com que a nossa alma peque. Não é a carne que peca. A carne... A carne não... Ela não está sendo julgada, a carne. A carne já está julgada. Já foi julgada. A carne, essa carne não herdará o reino. Deus condenou o pecado na carne, acabou. Então agora o que? A carne está morta, condenada à morte. Deus condenou o pecado na carne. A carne não passa, não é a carne, essa carne não vai, não tem como. Então, o que que precisa ser salvo? A alma. A carne não passa dessa natureza aqui, desse tempo, não passa dessa vida. A carne não vivifica. O espírito é que fica vivo. O espírito é que fica vivo. Então, mas parece, infelizmente, a gente tem pouca preocupação com relação à alma. Não cuida muito da alma, né? Nós não cuidamos muito da alma. E a alma, aqui então fala assim: se suportais, versículo 5, Renata, até o 8.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido.
Então Deus está corrigindo, repreendendo o quê? A nossa alma. Ele vai tirar o pecado de onde? Da nossa alma. O Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. O que que é o filho de Deus? A carne ou a alma? A alma. Amém? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A nossa alma, nosso espírito, é que está. Deus vai tirar o pecado da nossa alma. Ele vai impedir que a alma peque. Bem? Tirar o pecado da alma. A alma que pecar, ela que vai ficar, né? A carne para nada serve, o espírito é que fica vivo. Então nós devemos ter uma certa preocupação com a nossa alma. Vocês concordam ou não? Amém. Lembra, por exemplo, o ladrão lá na cruz. Lucas 23, e disse, versículo 42 e 43, o ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. De novo, Renata.
E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
O corpo do ladrão foi para o paraíso? Não. Mas a alma do ladrão foi para o paraíso. Amém? A alma do ladrão foi para o paraíso. E Jesus tinha certeza que ele também estaria. Não, ele já tinha certeza que Deus não deixaria sua alma na morte, a alma dele iria também para o paraíso. Então, a alma dele foi para o paraíso, a alma do ladrão também foi para o paraíso. E eles, com certeza, te encontraram lá. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa boa. Hã? E o corpo do ladrão? É. E o corpo, que o ladrão quantas vezes certamente pelejou, lutou, etc., roubou por causa desse corpo. O ladrão não fazia nada por causa da sua alma. Ele não fazia nada pela alma. Que hora que ele resolveu fazer alguma coisa pela alma? A hora que ele estava lá na cruz. E ainda, né, graças a Deus que ele ainda acordou em tempo e falou: eu lembro de mim quando o Senhor... É, porque ele acreditou, ele entendeu ali naquela hora que existia o paraíso, existia o céu, existia, né? E a pessoa, se você... O ladrão saiu do corpo, a alma dele saiu do corpo e já foi direto para o paraíso. Quem gostaria de sair, se saísse do corpo e fosse para o paraíso? Que coisa mais boa! Que coisa mais boa! Você queria também, João Vitor? Hã? Sair do corpo, largar lá o corpo pregado lá na cruz, né, que foi o ladrão, deixou o seu corpo pregado na cruz e foi direto para o paraíso. Amém? Hoje mesmo estarás comigo. Que coisa boa. Ligação direta. Sai do corpo e vai direto para o céu. Amém? O céu. O paraíso, o lugar celestial. Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo. Porque Jesus também acreditava, tinha certeza que, saindo daquele corpo, os dois estavam preparados ali para entrar no céu. É, eu imagino ser muito bom mesmo. A gente... Vamos ver também aqui em Atos capítulo 7. Versículos 59 e 60. Renata.
E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Amém. Versículo 58. Lê do 58 até o 60.
E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Amém. Quer dizer, no momento daquele, sendo apedrejado, ele sendo apedrejado naquela hora, naquele momento, e ele certamente tranquilo, né? Consciente, ele falou: recebe Senhor, o meu espírito, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E morreu. Amém? Foi apedrejado, tá, a carne, o corpo, desfeito ali naquele momento. Imagina a situação, que não deve ter ficado o corpo dele apedrejado até morrer, né? Imagina a situação, que não ficou o corpo. E a alma dele foi para onde? A alma dele se juntou à do ladrão e à de Jesus. Né? Hoje mesmo, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, a alma dele foi para lá. Amém? Lucas 23. Nós já vimos, né? Lucas 23, hoje estarás comigo no paraíso, nós já vimos, né? 23, 46. Lucas 23, 46.
E clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou.
Então, qual é a carreira que nós corremos? Qual é a esperança nossa? A esperança nossa, a carreira que nós corremos, a esperança que nós temos é que quando chegar essa hora, nós estejamos prontos para, seja qual o tipo de morte que nós vamos ter, seja qual for o tipo de morte que nós vamos ter, porque ninguém sabe como ele vai morrer, né? A não ser que você peça muito por Nossa Senhora da Boa Morte, né? Que tem uma Nossa Senhora que parece que zela da morte da gente. O certo é que a nossa preparação, preparados para que na hora, nessa hora, esse momento que a gente, ninguém sabe como é que vai ser, que jeito vai ser, pode ser como aconteceu com o meu irmão. Ele deitou, dormiu e acordou morto. Dormiu, né? Ele dormiu e não levantou. Quando chega de manhã, vai lá, chamou ele lá, ele estava morto. Não se sabe que, né, que foi. Eu acho que eu até não sei se procuraram saber a causa da morte, mas o certo é que ele morreu dessa forma, né? O ladrão teve tempo de dizer, Jesus teve tempo de dizer, né? Estevão também, sendo ali apedrejado, ele já entregou e falou: Pai, recebe o meu espírito. O que eu quero dizer para vocês é que vocês têm alma. O que eu quero que vocês entendam é que vocês, que nós temos alma. E o que precisa, realmente, nós temos que ter uma preocupação com a nossa alma. Não é? A proposta de Deus para nós, nós já lemos, não sei se precisa ler novamente. Nós já lemos, mas não sei se precisa ler novamente. Foi? Hebreus? O que foi? Hebreus 12, né? Nós vimos 1, que lá. Nós vamos ler novamente? Vamos? Que Infelizmente a gente fala, fala, mas pouca coisa fica guardada. Portanto, nós também, que temos, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo embaraço é para impedir a salvação da alma. Todo pecado que se comete é para impedir a salvação da alma. Na verdade, quem peca é a alma, não é o corpo. O corpo é uma consequência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A proposta de Deus para nós é salvar a nossa alma, é nos dar vida eterna, é o reino de Deus, é o céu. A proposta para nós é vida eterna. Nós precisamos acreditar que existe o céu, que existe a vida eterna, e que a cruz que nós carregamos aqui, que o nosso sofrimento aqui, que a carreira que está proposta para nós, combater, lutar para a salvação da nossa alma. É isso? Tem dificuldade, tem isso, tem aquilo, pobreza muitas vezes, riqueza muitas vezes, enfermidade, seja o que for, nada pode impedir que a nossa alma seja salva. Ajuda, pede ajuda para Deus, pede ajuda, pede socorro, pede orientação, né? Mas não esqueça de cuidar da sua alma. Não esqueça que corre realmente o risco maior, corre é a sua alma. Porque você já pensou, ao sair do corpo, não ir para onde está Jesus, ou para onde foi Jesus, para onde foi o ladrão, para onde foi Estevão, para onde esse pessoal foi e se juntou a ele, né? No paraíso, no reino de Deus. E a proposta é a mesma feita para nós. Amém? O que mais? Nada, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Também deixa claro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem passou. O homem foi feito alma vivente, passou a ser, né? E o homem se tornou uma alma vivente. Então, o que que eu sou? Uma alma vivente. Uma alma, quando ele fala assim, fulano é uma boa alma, ciclano é uma boa alma. Isso aqui só, é só a casca, mas eu sou uma alma vivente. Isso aqui é só a casa da alma, o lugar onde a alma está. Está bem? Deus não habita na casa feita por mão de homem. Ele habita nessa casa. Ele quer habitar na minha casa, comigo. Ele quer morar comigo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. Eu passo a ser a casa de Deus. Eu sou a igreja, a casa de Deus. Eu moro na casa de Deus. Eu moro na casa de Deus. eu e ele, nós estamos juntos aqui. Dá para ver? Dá para notar? Eu sou a igreja, a casa de Deus, e eu estou morando na casa de Deus. Isso aqui já não mais pertence a mim, pertence a Deus. Amém? Não foi assim que Jesus fez? Eis-me aqui, faz em mim morada, habita em mim. A casa é tua, Senhor. Eu é que estou morando na casa dele. Ou nós não somos a igreja. Aonde que nós estamos morando? Na casa de Deus. Você mora na casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. A gente vai buscando isso até um dia procurar realmente assim entender. Não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. E eu nele, né? O que, que eu estou querendo dizer? Vocês não esqueçam, nem nós não devemos esquecer, que nós somos uma alma. Uma alma. Nós somos espíritos encarnados. Nós estamos numa casa, num tabernáculo, na verdade, não é nem uma casa permanente, é um tabernáculo. Em outro lugar, o Olírio vai localizar para mim ali, Coríntios, que fala, quando né, temos de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1. Quando esse se desfizer, quando esse te desfizer, porque sabemos, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, essa casa aqui é uma casa provisória, essa casa contém o meu espírito, essa casa contém a minha alma. E Deus está comigo aqui, me ajudando. E Deus está comigo, Ele mora também aqui, ajudando, Ele está comigo, né? Me guiando, me dirigindo, me corrigindo, me salvando. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Na verdade, eu vou ter de Deus uma promessa de um novo corpo. Então, eu acho que tudo que nós fizemos aqui na Terra, tudo às vezes acontece, é para fazer você perder a sua alma. Então, não compensa, não tem nada nesse mundo que... Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, tem um versículo que fala, o que adianta ganhar tudo e perder a alma? Não adianta. Não é? Ser rico e perder a alma. Ter tudo nessa terra e depois não ter de Deus a salvação da alma. Amém, gente? Por isso é que todos os mortos, quando você vai lá enterrar o morto, a preocupação da família do morto é para onde foi a alma? Para onde foi a alma? Não tem um sepultamento que a família esteja, que está ali, não tem essa preocupação. Para onde foi essa alma? Porque a alma existe, gente. A alma existe. Amém? Então, cuida da alma. Porque se vier uma peste, eu não sei o que, destruir o seu corpo, não destrói a sua alma. Se vier isso e aquilo, um coronavírus, e destruir o seu corpo, não destrói a sua alma. Não, que a sua alma esteja pronta, né, como o ladrão falou, Senhor, hoje mesmo, Jesus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A alma dele estava pronta. O que que ele fez? O que que nós devemos fazer para que a nossa alma esteja pronta? O bem. Fazer tudo que for direito. Procurar fazer. Então é isso que é a luta contra o pecado. É procurar fazer. Não é todas as vezes que a gente consegue, não. Mas luta contra. Peleja. Essa luta, essa peleja, essa carreira que nos está proposta, lutar contra o mal. Eu pergunto, tem algum mal nisso? Se você lutar contra o mal, né? Filipenses capítulo 1. Versículo 27, Renata, por favor.
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho.
Leu 28 também.
E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus.
Amém. Lê de novo. Somente
deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo.
Só isso. Não precisa mais nada. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. De que maneira? Esforçar, pelejar. O Evangelho manda você amar uns aos outros, fazer a coisa, procurar, né? Não pagar mal com mal, sofrer a injustiça. Se você se acha prejudicado, meu Deus, você vai ter uma vida eterna. Você vai ter o reino de Deus. Deixa que essas coisas deste mundo, as coisas deste mundo, tudo passa. Passa tudo. Né, Luiz? Tudo passa. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho pede, conforme o Evangelho ensina, conforme o Evangelho orienta, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, saiba, né? Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, numa mesma fé, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, ou com a mesma alma, com o mesmo Espírito, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. Claro que tem muita gente que pensa, morreu, acabou. Tem muita gente que pensa, não, a vida é essa aqui, é só essa aqui. Mas não foi assim que Jesus fez. Na verdade, Jesus não teve vida aqui na Terra. Jesus não teve vida aqui na Terra. Né? Pelo menos não tem notícia nenhuma daquilo que nós consideramos vida, Jesus. O que nós consideramos vida, Jesus não teve. Né? Amém. O que mais? Vamos ainda, antes de nós terminar, em Provérbios, vamos ver aqui. Provérbio 16. Dezesseis. Provérbio 16:16.
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata.
Mais uma vez.
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata.
Amém. Por que, Renata? Repõe? Por que, Zé? Por que é melhor adquirir sabedoria? Porque a sabedoria faz bem para a alma. O ouro faz bem para a alma. A prata adianta alguma coisa para a alma? Não. Mas a prudência, a sabedoria divina, o bom senso, a paciência, a humildade, a bondade, as virtudes do Espírito de Cristo faz bem para a alma. É isso que faz bem para a alma. O ouro, não.
Faz bem, mas não é para a alma.
É. É. O ouro faz bem. Né? Você fazer um anel, você fazer uma pulseira, você fazer um anel e muita coisa, mas adorna em beleza o corpo, não a alma, a beleza da alma. Amém? Versículo 17, Renata.
O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
Mais uma vez.
O alto caminho dos retos é desviar-se do mal.
Olha aí. O que faz bem para a alma? Apartar-se do mal. Outro dia eu até mandei numa das mensagens que eu mando pro pessoal, apartar-se do mal, lembra desse versículo? Quem lembra? Apartar-se do mal. Ou não mandei? Lembra não? Então depois eu vou localizá-lo e mostro para vocês. faz parte da vida, faz parte da vitória, apartar-se do mal. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Preserva a sua alma. Amém? Então, faz bobagem, faz besteira, é um prejuízo grande que nós trazemos para a nossa alma. Alguma coisa, vai lá ver, fala. Vamos ver outro versículo desse mesmo capítulo, o versículo 6 e 7.
Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal.
Repete.
Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal.
Pode ser o 7 também.
Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele.
Amém. Quem não quer, quem não gosta de ser amigo de uma boa alma? Quem não gosta de se aproximar de uma boa alma? Né? A alma que traz paz, a alma que amiga, a alma bondosa, a alma misericordiosa, ó, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A misericórdia, a bondade, o amor, ele elimina o mal. A misericórdia, a bondade, o amor, a alma elimina o mal. Elimina o mal da gente. Amém? Versículo 20, Renata.
O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado.
Como é que é?
O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado.
O 21.
O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino.
Então, por que que Jesus era uma pessoa assim que todo mundo que se aproximava dele, não queria sair de perto. Todo mundo que se aproximava dele continuava buscando a presença dele. Todo mundo que se aproximava de Jesus se tornava amigo de Jesus. Vamos pensar nisso? Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus tornavam-se amiga dele. Queria ficar com ele. Até Pilatos, até Herodes, ao encontrar com ele, ele foi levado à presença. Ele foi levado à presença de Pilatos, de Herodes, para ser julgado, para ser condenado ali, né? E Pilatos lavou as mãos, passou para Herodes, Herodes devolveu para Pilatos. Ninguém queria condená-lo. Por quê? Hã? Era uma boa alma. Era uma pessoa boníssima. Incapaz de fazer o mal. Da sua boca não saía nenhuma maldição. ela era uma fonte realmente de bondade. Será que nós também, se esforçarmos, podemos chegar lá? Hã? Mais alto? Então é isso que Deus espera de nós. A carreira que está proposta a nós é isso. É que se nós entrarmos no caminho que Jesus ensinou, é possível a gente chegar onde ele chegou. E você também ser essa pessoa. Agora mesmo nós lemos, não sei se nós lemos, que até o inimigo se torna amigo. Nós lemos agora mesmo? Hã? 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Amém. Eu acredito, não sei se vocês, mas eu acredito, e eu tenho certeza que a minha vida, ela mudou consideravelmente na medida que eu fui fazendo o que a palavra me ensina, na medida que eu fui realmente me alimentando do que a palavra quer que eu faça. Eu não sei que dia, mas é como a luz da aurora, que o sol nasce timidamente, tão pouquinho, vai clareando, você não vê a árvore crescer, mas ela está crescendo, não é assim? Você não vê o rio vai correndo e ele vai recebendo afluentes, ele vai recebendo, e de repente esse rio vai crescendo. Nós não percebemos a mudança, mas nós estamos sendo mudados. Nós não percebemos, mas Deus está mudando a nossa vida. Você não percebe, mas se você pode ter certeza que quem te conheceu, que conhecer, vai dizer, você mudou. Alguma coisa Deus já conseguiu mudar na sua vida. É isso que Deus quer. Essa é a proposta de Deus para nós. Nos regenerar. Tirar o nosso pecado. Ele é poderoso para fazer isso. Ele pode nos salvar. Essa é a nossa salvação. Deus vai nos purificar de todo pecado. Basta que você acredite nele. Não, até outro dia eu até falei, se não me engano, eu falei com uma pessoa, a gente não fica bom para agradar a Deus. A gente agrada a Deus para ficar bom. Se aproxima de Deus para ficar bom, para que ele tire realmente os nossos pecados. Siga-o o mais perto possível. Aproxima dele. Aproxima de Deus. O que que custa, meu Deus? Amém? Inteligente foi um ladrão lá na cruz que eu não quis saber da vida que ele levou. Ele quis fazer amizade com Jesus ali naquela hora. Ele não quis saber da vida que ele levou. Ele se aproximou dele ali naquela hora e se tornou amigo. E disse para ele, não, o senhor tem razão, o senhor, se existe uma pessoa que não deveria estar aqui, eu deveria, porque eu sou pecador. Mas o senhor não. Jesus tornou um amigo dele. E por causa disso, perdoou todos os seus pecados. Amém, Leone? Mas não é isso mesmo? Então vamos. Imagina, por maior que seja os nossos pecados, aproxima de Deus, chegue-se a Ele, ame-o, queira bem, né? Aproxime-se dele. Mesmo não sendo digno, melhor ainda. Melhor ainda. Sempre digo que o hipócrita não tem chance, mas o pecador tem. Amém? A hipocrisia não nos leva a nada. A hipocrisia não nos leva a nada. A hipocrisia não nos leva a nada. Mas o pecador, esse tem muita chance. Amém? Amém. Pronto. Acabou. O que é que Deus falou conosco? Muita coisa. Ou nada? Hã? Então, corramos. O Luiz está dizendo aqui. Então dá o microfone para o Luiz. No começo da reunião, você não tinha lembrança de que esta era a carreira. No começo da reunião, você não tinha lembrança de que essa era a proposta, né? Mas agora você tem.
Amém. A carreira que nos está proposta é a salvação da nossa alma, né?
Isso.
Como foi falado, o filho de Deus não é o corpo, é a alma, né? É a alma que se torna filho de Deus. O trabalho dele é tirar o pecado da alma.
Da alma. Fazer morrer a sua natureza terrena, né? É, mas o espírito
vivifica.
Vivifica o espírito cada dia, ficando mais inteligente, mais sábio, mais prudente.
É até um versículo que o apóstolo Paulo falou, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia.
Bem lembrado. Ainda que o nosso
homem exterior
se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia, né? É isso, então, a nossa combater o bom combate, né? Pelejar. Aí o que que a gente faz? Você lê as escrituras, recebe, pega o livrinho, lê. Os livros foram feitos, as coisas foram feitas, as caixinhas de orações, tudo é feito no sentido de te ajudar a edificar o seu interior, edificar a sua alma. É isso? Você dá para perceber que esses muitos aí na televisão, quando você vê, não existe essa preocupação com a alma. Só depois que morre é que resolve preocupar com a alma. Nós não vamos fazer assim. Nós vamos trabalhar no sentido de que a nossa alma, amém, esteja preparada para qualquer hora, em qualquer momento.
Até lembrei daquele versículo, né, aquela passagem que Jesus fala, né, aconselho-te que compre, né, ouro provado no fogo. É o ouro para a alma, né, é o tesouro para a alma. Vestes brancas, né, para que cubra a nudez da alma, né? Colírio para que limpe os enxergue, olhos da alma, né?
Enxergue com os olhos da alma, do espírito, e não com os olhos da carne. Veja as coisas com os olhos de Deus, não com os olhos da carne, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Olha aí. Onde está o nosso Senhor? Onde está o nosso Pai? O nosso Senhor está aqui, nosso irmão está em nós, e o Senhor nos faz olhar para o céu, para os lugares celestiais, nos faz olhar para o paraíso. Cristo em nós, nos ensinando a ser filho de Deus, o Espírito de Jesus, nosso irmão, o mais velho, o primogênito dos filhos de Deus. Ele está nos ensinando o caminho, e é do seu Espírito que nós queremos. Jesus, Senhor, meu guia, dá-me, Senhor Deus, do Espírito que o Senhor derramou deixou para nos salvar, para nos guiar, para nos ensinar, para dirigir os nossos passos no caminho do bem, no caminho da vida. Não retire de nós, meu Deus, o teu Espírito Santo. Seja o nosso guia até a morte. Prepara-nos, ó Deus, para que também nós estejamos contigo no paraíso. Para que também nós tenhamos essa graça de estarmos preparados, estarmos, Senhor Deus, devidamente arrumados, revestidos da misericórdia, revestidos da graça de Deus, prontos para estarmos com o Senhor. Enquanto neste corpo estamos longe de ti, mas a nossa esperança, a grande carreira que o Senhor nos propôs, foi que, correndo com dignidade, tenhamos a esperança de estar contigo eternamente. Guia os nossos passos, meu Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor Deus, inteligência. Abra os nossos olhos, renova, Deus, a nossa força, a nossa fé. Tem misericórdia de nós. Ensina-nos a combater o bom combate, por amor do teu nome, Jesus. por amor do teu nome. Amém.
Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti, porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti.
Porque o teu amor